você. Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
É um prazer mais uma vez podermos estar reunidos nesse lugar para falar com as coisas concernentes à palavra de Deus. O mundo continua o mundo e você cada vez mais tem que se armar para poder lutar contra essas dificuldades, contra as coisas que acontecem. Vou citar agora pela manhã, vou citar hoje também. Essa semana estivemos vendo um documentário sobre a Coreia do Norte. E ali nós podemos contemplar como um grupo, como uma liderança, ela pode dominar pessoas. E às vezes a gente fica falando do cristianismo e parece que é coisa só religiosa, mas ela não é só religiosa. E ali vimos um país dominado por um ditador, em que as pessoas, desde a mais tenra idade, elas são condicionadas a fazerem o que é pedido. E por todo o país, qualquer pergunta que se faça, são perguntas prontas. E pergunta para um velho, qual o seu plano? Ele fala, servir o meu líder altíssimo. Fala com uma criança, a criança fala, servir o meu líder altíssimo. E as pessoas, elas têm na mente que tudo é ruim, menos o país delas. E é um nacionalismo extremado, em que quando morreu um dos líderes lá, o pai desse que está hoje, as pessoas, elas eram obrigadas a chorar e demonstrar um desespero total. E realmente você via na fisionomia das pessoas esse desespero, algo que foi inculcado no coração delas desde pequeno, em que elas não podem pensar de maneira diferente. E se a pessoa não chora, ela é morta. É uma coisa incrível. O aniversário do nascimento do cara, as pessoas têm que ir comprar flores e levar todo mundo a uma cerimônia nacional. É algo assim do tipo faraó do Egito, idolatria do mais alto nível. E as pessoas, elas compram essa ideia de uma tal forma que é chocante de assistir. Nós ficamos ali assistindo uma hora e pouquinho de documentário e aquilo começa a incomodar. Porque tudo é segundo a vontade deles. Tem uma igreja lá, cristã, mais para a linha católica, mas que toda ela é controlada pelo governo. E aí o cara que estava filmando, ele perguntou, mas não vai ter a Eucaristia? Vai, mas hoje não tem hóstia, porque o padre não está aí, então a gente vai fazer sem mesmo. Aí você vê que o padrão deles e a vontade deles é do jeito que eles querem, e se a pessoa fizer qualquer coisa fora, dividido em três classes, aqueles que são do governo, aqueles que são simpatizantes e os indesejáveis. Os indesejáveis, eles sofrem. O país da Coreia do Norte é um dos países que tem mais perseguição, se não for o primeiro, é o primeiro. Perseguição religiosa, em que as pessoas, elas têm direito a fazer o que quiser, mas dentro dos padrões que o governo manda.
Não tem liberdade.
Entendi.
É tudo imposto, eles não têm liberdade.
Nenhuma. Chegou para as crianças e falou assim, criança, você que tira e você gosta da Espanha, porque o filmador era da Espanha. Aí eu gosto da Coreia do Norte, que é o meu país. Não, mas da Espanha. Não, eu gosto é da Coreia do Norte, porque é o meu país. Aí que tanto o cara insistia, ela falou Barcelona. Mas você vê que a pessoa fica constrangida em falar qualquer coisa. Não pode. E hoje a gente tem visto um cristianismo que direciona as pessoas exatamente a isso. A você ser padronizado em um rótulo, e se você sair desse rótulo, você não presta, você não é salvo. É uma coisa muito doida. E a gente sabe que o nosso cristianismo é um cristianismo que pede que nós ofereçamos ao Senhor um culto racional. Nunca deixe ninguém controlar a sua fé. Nunca deixe ninguém colocar a sua fé dentro de uma caixa. Então eu não posso sair, eu tenho limites. Sempre a mesma palavra. Padrão é a palavra. Porque se você for extravagante, passando de certos limites que a palavra de Deus impõe, você entra em coisas aberracionais. Falei na semana retrasada sobre uma frase que eu vi no Face. Que se disse, tá bom para mim, tá bom para Deus. Ontem, uma pessoa que eu estou acompanhando, ela mandou um vídeo para mim, E eu consegui, dos 3 minutos do vídeo, assistir 1 minuto. Porque a pessoa começou a falar umas coisas, ela falou assim, olha, eu quero dizer para você um negócio, e se você não acreditar, azar é seu, porque eu vou falar, porque Deus me deu essa autoridade. Deus está falando comigo através de mim agora. E Ele fala que Ele não dá mais coisas para você porque você não quer. Ele fica esperando você querer. Porque se você não quiser, Deus não faz. E eu fiquei imaginando, que Deus é esse? Que Deus é esse? O Deus em que as pessoas, elas são criadas e envolvidas no sentido de festa. E festa é muito bom. Mas será que é o que Deus pede na palavra dEle? Em todo tempo, todo momento? Nós somos criados como pessoas para sermos livres, como pessoas para sermos alegres pela salvação que nós temos, mas nós temos que medir muito bem esse grau de festividade em que as pessoas entram nas igrejas e fazem o que querem. Façam as cadeiras e agora nós vamos fazer um ringue aqui de MMA e as pessoas lutam no meio do salão da igreja. E aí o pastor dá uma palavra de amor e depois o cara vai trocar soco com o pastor. Eu fico pensando nessas coisas assim, para mim é meio confuso. Eu acho que é muito mais uma falta de conhecimento bíblico do que qualquer outra coisa. E há tempo para todas as coisas. Não há nenhum problema de você fazer uma luta marcial, ou você querer fazer, não há problema nisso. Você tem que saber a sua motivação. Você tem que entender que você tem um Deus que está olhando todas as coisas, mas fora isso, nós temos liberdade. E as pessoas, elas se apegam a detalhes em que o cristianismo, a pessoa fica travada. Estamos estudando sobre o ser de Deus. É um estudo que a gente vai ter por muitos domingos ainda, mas que vai te dar um norte, porque eu não estou aqui para dizer para você faça isso ou faça aquilo, e sim para te dar um norte. Um norte para você entender que a sua adoração, ela tem que ser padronizada ao que o nosso Deus quer, e não ao que você deseja oferecer. Nosso breve resumo de sempre, nós falamos que nós não podemos conhecer Deus se Ele não se revelar. Ele não é um Deus que você o entende ou conhece através de livros de história, de geografia, mas Ele está na história, está na geografia. Mas a partir do momento que Ele se revela a mim e a você, nós o conhecemos, nós o identificamos. Falamos também que o nosso Deus, Ele é único, não é um Deus como o nosso Deus, sim. Não é questão de a gente falar que a gente é melhor ou qualquer coisa, mas esse Deus, Ele Deus, é um Deus único, e é o único Deus digno de adoração. E nós começamos a falar de dois conceitos teológicos, nós já falamos, inclusive, de imanência e transcendência. Falando de imanência, é o relacionamento que esse Deus tem conosco. A imanência diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano e sua história. O ser humano, ele está no centro da criação de Deus. E independente do que você achar, do que você pensar, o ser humano, ele é o mais importante da criação. Ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Nós lemos o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 7 e 8, em que inicia falando, disse aí no Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, o Senhor, Ele se compadece das minhas lutas, das minhas dificuldades, das suas lutas e das suas dificuldades. Ele não é um Deus alheio, Ele não é como alguém que você fala, olha, eu estou com essa dificuldade e a pessoa não olha. Nós estamos com a titia em casa e tem sido tempos de dificuldade, de coisa boa, mas também de dificuldade em que ela sente as necessidades dela de conversa e a casa está em movimento e ela sente uma solidão dentro do meio das pessoas e são coisas que a gente não tem como sanar isso. Mas o nosso Deus tem. Quando você quiser falar com alguém e você não puder falar comigo porque eu estou ocupado, o Senhor, Ele te atende. Quando você quiser falar com a sua mãe, com o seu pai e eles não puderem te atender, o Senhor, Ele te atende. Ele é um Deus que Ele está sempre pronto para ouvir o clamor e as orações dos seus filhos. Aleluia por isso. E nós falamos sobre o perigo de você ter uma imanência sobre interesse e relacionamento como algo realmente super mega. Então, Deus é o meu amigão. Nós falamos que as pessoas, elas perdem reverência a Deus. Elas acham que Deus é o cara. Deus é o homem nascido. Deus é o meu amigo. Deus é o meu chegado. E as pessoas perdem a reverência. Nós temos conosco, mas nós temos que manter a reverência. Da mesma maneira que nós chegamos na presença de magistrados, da mesma maneira que nós chegamos na presença de religiosos, nós temos que ter respeito. Entendeu? E eu não ligo para isso de título, mas a grande maioria vem, pastor, tudo bem. Isso é uma reverência. Por que não ter reverência com o nosso Deus? Com o Altíssimo, com o Supremo. Se você tiver que esquecer a reverência, esquece a reverência a homens. A Deus não. Uma coisa que eu percebo que a gente perde, em que eu não pratico, mas que eu via sempre na igreja onde eu congregava, a primeira, uma igreja mais tradicional, as pessoas entrarem na igreja e curvarem a cabeça e fazerem uma pequena oração. Porque nós estamos entrando na presença dele. Sim, nós temos que nos cumprimentar. Sim, isso é importante, o social, nós somos família com o corpo de Cristo. Mas por que não reverenciar o Senhor com uma pequena oração? Por que não saudar o Senhor quando nós acordamos? É algo que eu aprendi lá no livro do Benihim, lá. Bom dia, Espírito Santo. Dê bom dia a Deus. Reverencie Ele. É tão ruim quando a gente encontra alguém, que o cara passa batido pela gente, né? Será que Deus não, apesar de ele não ficar magoadinho, mas será que não seria legal a gente poder cumprimentar o nosso Deus logo de manhã? Senhor, bom dia meu Deus, bom dia meu Jesus, bom dia meu Espírito Santo. Algo que a gente tem que começar a desenvolver é um grau de relacionamento, de intimidade. Esse é um perigo, a gente perder essa reverência. Nós falamos também da importância da imanência. Ela é uma doutrina essencial para o cristianismo. Não é algo que nós estamos falando como apenas um nome bonito. Se esse Deus ele não se relacionasse conosco, ele não tinha encarnado e nós estaríamos perdidos. Independente da sua religiosidade, independente dos sacrifícios que você fizesse no templo, você estaria perdido. Eu estaria perdido. Através desse relacionamento desse Deus conosco, sim, ele se encarna e ele oferece um sacrifício perfeito, que dá oportunidade de eu e você sermos admitidos, aceitos na família de Deus. É importante a imanência. Entenda que Deus, ele não precisa necessariamente trabalhar de maneira pessoal para cumprir os seus propósitos. Deus, ele não precisa aqui aparecer como uma sarça ardente, ou na figura de um anjo, ou qualquer outra coisa. Não, ele age do jeito que ele quiser. Mas ele se relaciona. Ele pode agir conosco de uma maneira direta ou indireta. Ele pode usar pessoas, inclusive, que não são dele. Ele usa a figura de outras pessoas. Nós já estudamos Ezequiel, em que Nabucodonosor ele cumpriu um papel fundamental dentro da estrutura do povo judeu e, consequentemente, na nossa vida. Era um homem pagão. Era um homem que não adorava a Deus, mas que ele cumpriu o seu propósito. Pessoas na minha vida e na sua vida cumprem esse propósito sem ser cristãos. Não estou dizendo que eles vão ser salvos, não estou dizendo que eles vão ser abençoados, mas eles cumprem um propósito. Propósitos. E aí, de uma maneira bem grosseira, é como, por exemplo, os utensílios que nós temos no nosso lar. Eles cumprem propósitos. Nem por isso eles são amados. Mas eles cumprem o seu propósito. E aí nós começamos a falar na semana passada sobre a transcendência, que é esse Deus que se relaciona conosco, sim, mas ele está muito distante de nós. E aí parece um paradoxo. Como é que ele está longe e está perto? É porque ele é Deus. É uma das características dele. Uma característica que não é passada para nós. Eu não tenho como estar perto de você e longe de você, mas Deus tem. Como é isso, pastor? Não sei explicar. Não há como a mente humana explicar. Um Deus que transcende eras, um Deus que ele não tem passado, presente e futuro, um Deus que nos... Como é que é a palavra? Um Deus que nos envolve com a sua voragem, até passado para você. Voragem é... Como é que é?
Te envolve tanto que você não consegue.
É uma coisa que envolve você de tal maneira que você não tem como sair. Você chegou atrasado e você não ouviu, disse que vocês são de coragem. Mais ou menos lá em Londres, quando vem aquela névoa, fogo londrina, enquanto ela cai sobre a cidade. Estava vendo um seriado uma vez, E aí mostrou um dia lá em Londres, em que a cidade ficou imersa naquela fog, naquela não é fumaça, naquela neblina tão extensa por 3 dias, em que as pessoas não conseguiam sair de casa para trabalhar. Algo semelhante, só que a diferença é que quando Deus, ele com a sua voragem, ele nos envolve, você não quer sair de lá. É muito gostoso, não é nem quente, nem frio, não é nem doce, nem salgado, tem a dosagem certa de picância, é muito gostoso, porque é o nosso Deus.
Mas eu acho que essa voragem, isso não é... Deus nos envolve numa coisa de prisão, não é?
Não, sim, é por isso que eu estou falando.
Não, sim.
Como é que é?
Porque voragem vem de voraz, que eu saiba.
Não sei.
Mas essa voragem sim tem o lado positivo, tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo. O caso de Deus é positivo, porque ele envolve de tal maneira que, mesmo que você queira se ausentar dele, ele vai estar presente na sua vida, entendeu? Como o pastor falou, pode não ser um salvo, um eleito, mas ele vai se propor, né?
Fazer voragem isso. Não vem de voraz.
Nem eu.
Mas a minha, a nossa poeta, ela vem essa palavra.
O movimento de Deus é muito intenso e é amoroso.
Mas foi o que eu expliquei agora. Ele é doce, sem ser salgado, sem ser doce demais, sem ser salgado. Ele não é azedo, ele não é amargo, e ele nos envolve e você não quer sair dali porque é muito gostoso.
É por isso que entendi que eu tô alegre.
Exatamente o que eu falei.
Tô alegre do nada, de que tá acontecendo? Mas eu tô feliz. E eu só falta arribar os braços e dizer, oh, vida boa! No outro dia eu tô lá toda com cachimbuda, né? Mas é nesse dia da voragem, né?
Deus não está preso. Ah, mais uma palavra, na semana passada eu falei, e aí a boa ela me trouxe. Nós estamos envolvidos pelos arcanos de Deus. Arcanos, mistérios e planos. Minha esposa pesquisou, mas eu só vi depois. O nosso Deus é um Deus que não está preso a tempo, espaço, ele não pode ser medido pelas nossas unidades de medida. Ele não pode ser medido segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, segundo o nosso amor e segundo a nossa ira. Tudo dele é diferente. É como se nós fôssemos uma cópia chinesa de algum produto original. Mas ele tem aquelas qualidades que são perfeitas. Nós somos a cópia, uma cópia mais cheia de defeitos. O pecado, ele macula a nossa vontade, o nosso desejo. Entendendo que, mesmo na glória, mesmo destituído do pecado, nós vamos ser apenas semelhantes a Deus, que é algo que eu já tenho falado para você. Não acho que você vai conseguir, mesmo tendo a mente de Deus, pensar como Deus, porque isso não vai ser possível. Vai ser liberado um grau maior de capacitação dentro dessas áreas, mas nós vamos continuar sendo criaturas. Algo que Satanás não entendeu, e ele achou que ele podia subir ao alto santo monte do Senhor, e ele foi destituído, ele quebrou a cara. Um perigo a ser evitado, num Deus distante, e sem qualquer relacionamento com o mundo criado, negando a doutrina da previdência divina ou a doutrina da revelação geral. Se você achar que esse Deus ele é tão grande como ele é, mas que ele não se relaciona, parece que ele te abandonou. É como, por exemplo, os políticos, que nós estamos quase entrando na época eleitoral, né? E aí vai vir um monte de promessa, vai vir um monte de coisa e tal, mas quando eles forem eleitos, eles somem. E aí a resposta, eu lembro que uma vez, lá em São Paulo, eu vi uma propaganda da Igreja Universal e ela falava assim, que as pessoas tentando falar, e a resposta era aquele pu do telefone, não tenho tempo, estou ocupado. Esses líderes, eles são nessa monta. A gente não consegue ter mais acesso a eles. Se você acha que esse Deus ele é tão grande como ele é, e você não insere o conceito da imanência junto, você acha que ele é um Deus longe. Ele não se preocupa comigo. Eu vou orar para quê? Deus tem muito mais coisas para fazer do que se preocupar comigo. E essa medição é uma medição de homens naturais. Nós, como homens naturais, nós tendemos a medir a capacidade de Deus de lidar com as coisas. E Deus, ele é infinito nessa condição. Se Deus não é transcendente, ele é dependente. E é um outro perigo. Se você achar que esse Deus, ele, apesar de se relacionar com você, ele não é tão grande assim, parece que esse Deus, ele tem necessidade, parece que ele é carente. Ele precisa de mim, precisa de você. O que seria de Deus se você chegasse aqui, se eu chegasse aqui para adorar a Deus e você não tivesse? Como Deus ia ficar tristinho? Isso não é uma verdade. Resultantes dessa transcendência, e nós falamos de quatro na semana passada, existe algo muito acima de nós. Há algo acima de nós. Você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a última bolacha do pacote, mas há algo acima de nós. É um Deus que cuida de nós. Esse Deus que está acima de nós, ele não pode ser captado, é o resumo, a menos que ele se deixe achar o que ele se revele. Busque a Deus enquanto se pode achar. Tenha tempos com o Senhor. Em meio a lutas e dificuldades, em meio a ocupações, pare. É algo que eu falei para vocês na cerimônia judaica da Páscoa, em que eles lavam as mãos antes de comer os alimentos, uma vez, duas vezes, três vezes. É porque está sujo? Não. É uma demonstração simbólica. Eu estou parando para o meu Deus. O abismo que existe entre nós e Deus não é meramente moral e espiritual. Se você foi imbuído da melhor moralidade possível, se você foi imbuído da melhor espiritualidade possível, você vai continuar estando muito longe desse Deus. Porque ele é acima do que nós podemos pensar ou imaginar. E a ideia da transcendência deve nos levar, novamente falando, a uma enorme reverência para com ele. Esse Deus, ele merece reverência. A quem me compararéis? O Isaías me fala, a quem me compararéis? Por que ele nunca se revelou na sua forma original? Não seria mais fácil a gente saber que esse Deus, que ele tem cabelinhos cacheados, ou então que nem o cabelinho, que nem o Gabriel, assim, ficou bonitinho, assim, com o cabelinho cortadinho. Ontem eu falei na frente das meninas, ficou com vergonha, hoje eu posso falar, né? O cabelinho dele ficou bonitinho e tal, gatão. Será que não era mais fácil a gente ter um Deus que a gente pudesse olhar assim e se identificasse com ele, com uma tendência de roupa ou alguma coisa? Mas não, ele não quer ser reconhecido dessa maneira. Ele quer ser reconhecido como um Deus realmente todo-poderoso.
Por isso, pastor, eu pedi quando as pessoas falam que Deus é amor, né? Porque a mesma palavra que diz que Deus é amor, diz que Deus é um fogo consumidor, né? Que a única coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque muitas vezes a gente fala do sentido negativo assim, né? Por exemplo, Deus é um Deus ciumento, que é de zelo, né? Deus é um Deus zeloso para com ele, né? Para com o que ele é realmente,
sua
né?
Palavra.
Sua palavra. Então, assim, nós corremos esse perigo porque muitas vezes a gente só vê o ponto do que é Deus, né? E ele é muito mais do que isso.
E aí eu vejo duas coisas dentro do que você falou. Primeiro, esse aspecto, minimizar a grandeza desse Deus. Segundo, a gente confundir as características humanas nossas com as de Deus. Entendeu? A minha ira não é a ira de Deus. A minha vontade não é a vontade de Deus. Vontade no sentido de vontade, já falei para vocês. Vontade, você tem vontades. Podem acontecer e não acontecer. A dele acontece. O ciúme dele não é um ciúme meu. Ai, como o ciúme da Rosângela, porque ela saiu com a Glenda ontem e nem me levou. Ai, que ciúme. Porque eu queria ela comigo, eu queria se sentir amado. Não é esse tipo de ciúme. Não é um ciúme que pode ser explicado através de palavras. E não adianta você querer comparar o seu ciúme com o ciúme de Deus. Ah, eu estou vendo na palavra de Deus que Deus é ciumento, então eu não posso ser ciumento com o meu marido, com o meu negócio, com o meu animal, com isso. Não entra nessa. Não compare você com Deus. Você não tem medida de comparação. Você não tem a tua mente, não consegue pensar dessa maneira.
E o nosso ciúme é doentio, né?
Como todas as nossas emoções.
É pecaminoso.
Como todas as nossas emoções, elas são pecaminosas. Nosso amor, nossa paz, nossa bondade, nossa benignidade, nossa temperança. Mas, pastor, não é o fruto do Espírito, é, mas dentro de mim, imaculado pelo meu pecado. É maculado. É como se você pegasse um excelente chefe, ele fizesse uma comida totalmente balanceada, temperada, e colocasse eu como mané lá para dar mais uma coisinha e colocar mais um temperinho. Eu estrago. É isso que nós fazemos.
Pastor, eu achei aqui na palavra de Deus uma coisa interessante que eu já tinha lido.
Só uma?
Não, vamos citar que eu achei.
Eu sei, eu entendo.
Então, é, Deus dizendo que ele ia fazer uma vida com o povo dele. O povo dele, querendo ou não querendo, ia ter que obedecer e fazer a vontade dele. É, a palavra é bem menor do que isso que eu estou dizendo. Resumir é isso. Mas, pastor, fique assustada e alegre ao mesmo tempo, porque você, sendo de Deus, você está debaixo daquele cuidado. E ele faz cumprir aquilo, independente de você pensar que vai cumprir ou não. Aí eu queria, eu anotei, mas não me lembro onde, mas um dia eu vou achar. Porque
acho, Lê, eu vou te dar um que é parecido dentro do contexto que você está falando. Num dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Mas o outro era diferente. Mas
aí, tu sente.
Não, mas vai ter que fazer. Eu vou fazer cumprir isso aqui.
Porque é a vontade dele.
Você
queira
ou não.
E aí as pessoas, elas falam assim, ah, mas esse Deus, então é um Deus tirano. Não, ele está cuidando das coisas para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Que é como nós, com os nossos filhos, quando nós falamos, faça isso, não faça aquilo. E aí, a gente como filho, a gente não quer. A gente quer a nossa vontade, mas os pais, eles, na sua grande maioria, eles tendem a acertar quando dão um conselho para o filho. Os pais também não são onipotentes, onipresentes, onisciente, eles erram. Tem vezes que os pais erram. Lembro certa vez em que o Vicenzo, ele tinha feito uma escola técnica federal, acho que era Getúlio Vargas, e lá em São Paulo ele passou. E eu sei que tinha que preencher alguma coisa, que eu sei que a nossa instrução foi uma instrução errada, que pegou a vaga. Em que houve, eu não lembro o que era, mas era alguma coisa do tipo assim, já estudou em escola pública, porque tem uma pontuação maior, né? E ele tinha estudado um ano na escola pública, mas
particular.
Particular? Não, mas a pergunta não importa. Eu sei que nós demos uma instrução para ele, que naquele caso ele pegou a vaga, e nós erramos. Mas na grande maioria, nós acertamos. E em relação a Deus, ele sempre acerta. Quando ele instrui, quando ele fala, ele sempre acerta.
O senhor usou a expressão tirano? O nosso conceito de tirano é um conceito errado, né?
Claro.
A tirania de Deus tem esse conceito que nós temos.
Quando você pega a palavra tirania e você coloca um conceito humano, é algo mal. Mas quando você se refere a ação de Deus, a tradução de original, coloca Deus como tirano. O problema é que se você joga esse tirano dentro da língua portuguesa, as pessoas elas vão fazer uma salada. Mas o conceito é, eu mando e vocês obedecem. Ponto.
E mesmo o conceito da palavra, inicialmente ela não tinha esse sentido negativo. Foi só depois. Entre os gregos, por exemplo, tirano não tinha esse sentido negativo.
Qual que era o sentido?
Era no sentido de...
Da reverência ao meio de essa pessoa.
Não, que ele tinha o direito de estar ali, ele tinha a capacidade de estar ali. Ele, tirando, na verdade, era o cara que fazia a vontade das camadas mais baixas, que era ruim para a aristocracia. É só depois que criou essa
conotação
de que ele é sanguinário, violento, né? Só depois.
Mas as pessoas, elas tendem a dar... pegar palavras e dar um sentido diferente para elas. E o que acontece é que, como vira uma tradição e uso e costume, a gente agrega essa característica a uma palavra que originalmente foi criada como outra coisa. Imanência e transcendência lado a lado, elas andam juntas, não é eu sou um tempo imanente, depois transcendente. Jesus Cristo, ele era 100% homem, 100% Deus, o tempo todo o tempo. As escrituras contêm algumas passagens onde esses dois importantes aspectos da divindade estão juntos. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 5. Como eu gostei muito de ouvir a vozinha da Débora, eu vou pedir para a Débora ouvir, ler para a gente Isaías capítulo 6, Isaías 6, versos de 1 a 5.
Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos.
O texto de Isaías, capítulo 6, verso 1 a 5, que nós lemos, ele fala de um Deus que está no alto e sublime. E entenda que as coisas que se referem a Deus, ela não é para te dar medida. Não é para quem você tentar na tua cabeça estabelecer algum padrão. Como, por exemplo, estava falando essa semana sobre perdão. Não é porque. E aí o conceito do 70 vezes 7, dá 490. Para nós, 490 vezes você perdoar alguém no mesmo dia, do mesmo motivo, é muito. Mas Deus está dando um limitador? Jesus Cristo está dando? Não. Ele está falando um número simbólico para a gente, no sentido de que, enquanto for necessário, perdoe. Quando ele fala que Deus está num alto e sublime trono, você não adianta você querer pensar no prédio mais alto do mundo, ou querer pensar lá em Vênus, em Marte, Júpiter, ou no Mar... Não adianta, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está falando sobre uma altura tal que nós estamos totalmente... É inalcançável a nós. A menos que ele assim o permita. Alto e sublime trono, ele traz o conceito da transcendência. Indicando o fato de Deus estar numa posição elevada, acima da sua criação. Sendo soberano altíssimo. Ao mesmo tempo, o texto diz que ele, toda a terra está cheia da sua glória. Como que a terra está cheia da sua glória? Presença dele. Onde você pensar, onde você agir, onde você está, ele está. Eu gosto muito de ver vídeos. E aí eu estava vendo um vídeo de mergulho. E aí tem um lugar, não sei aonde, aí que tem um buracão, que eu não sei dizer como que é o negócio, nem onde quer me lembro. Eu sei que você olha aquele mar limpinho, e é um buraco dentro do mar. E eu fico olhando aquilo ali, e aí o cara pegou e foi mergulhar ali. Eu falei, meu, que cara doido. A glória do Senhor está lá também. Quando você pensa no mar lá, nas fossas abissais, que são no mais fundo lá, não tenho nem noção. Fossas marianas. Em que a pessoa não consegue, eu acho que nem de aquele equipamento, nem de submarino, desce até o fundão lá. Deus está lá. No mais alto céu, onde eles jogam aqueles balões meteorológicos lá, que não tem nem oxigênio, Deus está lá e está muito acima. Nosso Deus, ele está. Segundo o versículo de Isaías 6, 1 a 5, toda a terra está cheia da sua glória. Ah, pastor, tem um lugar que Deus não está, no inferno. Deus está no inferno. Porque a gente tem a visão, já falei para vocês, a visão de um Deus como se fosse o Deus Hades, em que é o diabo que vai controlar. Não, lá vai estar a manifestação plena da glória do Senhor, no sentido da sua ira, no sentido da sua justiça. Mesmo que a gente não consiga entender isso, agregado a um Deus de amor.
É o que fala no Salmo 139, né? Profundo abismo é justamente no inferno, né?
Ao mesmo tempo, o texto diz que toda a terra está cheia da sua glória, indicando o caráter imanente desse Deus, se faz presente de maneira gloriosa na plenitude da sua criação. Salmo 113, versos 5 e 7. Para Ravena não ficar com sentimentos de rejeição, porque só pediu para a Débora ler. Ravena, com a gentileza, Salmo 113, eu sei que ela não tem isso, estou brincando. Tá? Salmo 113, versos de 5 a 7.
Salmo.
Salmos 113, versos 5, 6 e 7.
Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó e dá um tudo, levanta o necessitado.
Tá? Esse texto demonstra como aquele que habita nas alturas, o transcendente, ele tem preocupação com o que acontece no mundo dos homens. Perceba que a palavra alturas excede aquilo que conhecemos como céus. Esses são criados e as alturas não. O termo alturas não é designativo de lugar, pois Deus habita na eternidade, mas é significativo daquilo que está além do que está criado, pois Deus estava lá antes que houvesse céus e terra, antes que fosse criado qualquer coisa, Deus ele já era. Por isso que quando ele se apresenta a Moisés, ele diz que eu sou. Quando Jesus Cristo, ele se pergunta assim, você é? O que ele responde? Eu sou. Ele está se manifestando de forma divina. E os judeus ficavam muito bravos, porque eles entendiam o que ele estava falando. Isaías capítulo 57, verso 15. Entre bem, por favor.
Isaías o quê?
57, 15. Isaías 57, 15. Ele estava triste, eu pensava que eu não vou conseguir nenhuma vez hoje. Estava com
ciúme.
Estava com ciúme. Isaías 57, 15.
E assim diz.
Uau! Pode ler, meu caro. Porque assim, vai.
Porque assim diz o alto e o sublime, que habita no. Que habita na eternidade, cujo nome é santo. Cujo nome é santo, e em alto e santo lugar habita. E também com o contrito abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos.
Mais uma vez ele fala sobre essa relação e essa grandeza dele, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Quando você estiver triste, quando você estiver com as suas dificuldades, ele promete que estará conosco todos os dias da nossa vida. Na segunda parte desse verso, podemos ver o caráter imanente de Deus relacionando-se com o mundo criado, especialmente com os seres humanos, que são carentes da sua assistência. Jesus Cristo deixa claro que há um grande abismo entre o que pertence à esfera das coisas criadas e o das coisas pré-existentes. Há um grande abismo entre a criação e o Criador. João capítulo 8, verso 23, diz que ele falou. João 8, 23.
E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo.
Apesar de Deus se misturar, não mistura as coisas você. Empresa que há diferença. No entanto, a despeito de haver uma grande distância entre essas duas esferas, Deus, através do Verbo Divino, cruzou o abismo que havia entre a esfera da eternidade e a do tempo, tornando-se um de nós e envolvendo-se com o nosso mundo. E talvez esse seja um dos grandes mistérios para nós como cristãos, como que ele pode ser 100% homem e 100% Deus? Tendo compaixão de nós, uniu-se para sempre com esta esfera temporal e finita, a fim de que pudéssemos ser remidos e o céu pudesse ser ligado à terra. Esse é o Deus que vamos estudar nesse estudo, o ser que é transcendente e imanente, sua existência, seus nomes, seu caráter tripessoal e os seus atributos. Eu não vejo a hora da gente entrar no estudo dos atributos de Deus. Só para a gente finalizar, o impacto do estudo e do caráter de Deus nas nossas vidas. O que vai mudar na minha vida? O que vai mudar na sua vida em estudar o caráter de Deus? Quando estudarmos o ser de Deus e os seus atributos, estaremos estudando sobre o caráter de Deus. Enquanto estivermos estudando os atributos de Deus, veremos algumas coisas acontecerem em nós, pelo impacto que o conhecimento do ser divino nos traz. O que vai mudar na minha vida e na sua vida? Você vai buscar ser, através dele, ser mais semelhante a ele. Porque enquanto você não conhece essa referência, ela fica meio que anuviada. Mas a partir do momento em que ela se revela a você, você com mais força, com mais diligência, com mais vontade, você busca ser igual a ele.
E a pessoa falou assim que a gente está para você semelhante mais a Deus. Não vai ter pessoas confundindo Esse fato não quer dizer que você, Deus vai preencher totalmente você, apenas você se anular totalmente. Né?
Não.
Porque tem uma música da evangélica que eu não concordo com essa parte. É assim, então se só se acha só a ti, usa-me. Ou seja, vai se achar só de dentro de nós, não, eu sou você,
tipo, nós somos seres individuais. Nós somos seres que nós adoramos a Deus na nossa diversidade. O que acontece é que nós vamos ser, as nossas vontades, elas vão ser moldadas segundo a vontade de Deus. Nosso querer vai ser moldado segundo o querer de Deus. O que acontece é que é uma purificação das nossas motivações em relação às nossas ações. Por isso que se você, apesar de não ter o costume, se você desejar no louvor ficar em pé, fique em pé. Se você quiser bater palma, bata palma. Mas você não entenda que você tem que ser movido por uma direção de um grupo, de um povo, de uma pessoa. Você tem liberdade dentro de um senso de ordem e decência a você ser o que você é. Porque se assim não fosse, o que Deus fazia era criar um monte de Coca-Cola. Tudo igual. Coca-Cola que variava, mas se você tomar ela no Japão, ela é semelhante nos Estados Unidos, na África, na Austrália, na Alemanha, no Brasil, na Argentina. Deus não tem fábrica de Coca-Cola. Você, nas suas diferenças, você pode sim adorar a Deus. O que acontece é que as motivações erradas da sua vida, elas vão sendo moldadas, não porque um pastor ordenou, mas porque você é convencido pelo Espírito Santo. Há coisas dentro de aconselhamento, por exemplo, em que eu não tenho como obrigar a pessoa a fazer, mas eu posso indicar o caminho. A pessoa quer trabalhar no domingo. Eu tenho que trabalhar, porque eu preciso levantar mais renda, porque eu preciso pagar. O que eu posso falar para eles é que está errado. Se ele vai fazer ou não vai fazer, não é algo que nós podemos exigir, não é algo que você pode fazer. O que acontece é que com o tempo nós vamos sendo convencidos pelo próprio Espírito Santo. E algo que, apesar de algumas vezes você não ter como explicar, simplesmente acontece na sua vida e você age.
Pastor, uma pergunta dentro disso aí, em relação à guarda do domingo, né? Não trabalhar no domingo. E pessoas que trabalham por escala, vamos supor que no domingo ela está escalada para trabalhar, é o trabalho dela, se ela não trabalha, ela vai perder os recursos dela. Eu sei que Deus pode agir de outra forma, mas no sentido assim, ela não pode tirar um dia dentro daquele que ela tem de folga para adorar a Deus?
Claro.
Precisa ser necessariamente.
Por isso que você não tem que se vincular. É o dia de descanso do Senhor. Eu trabalho como policial, eu trabalho como enfermeiro. Eu trabalhava em São Paulo, numa fábrica, que trabalhava 6 turnos, em que a pessoa, ela tinha umas folgas, tudo maluca, que não poderia parar o forno lá. A pessoa, ela separa um dia na semana, em algum lugar, e ela vai cultuar o Senhor. O que acontece é que a gente tem um costume, uma tradição, de como cristãos protestantes nos encontrarmos no domingo. E se eu quiser adorar o Senhor no sábado, como fazem os adventistas, não tem problema nenhum. E se for na sexta? Seja na sexta. Entenda que o que importa é que você tenha um tempo de descanso, que você não vai deixar de fazer trabalhos, porque não tem como a gente parar de fazer as coisas, mas evitar coisas que te deem um cansaço. Você tem que ter um tempo com o Senhor. Então, se você separa um dia para o Senhor, não vá no clube de manhã e passe o dia inteiro no clube e fala que eu vou tirar o dia para o Senhor, porque você chegar no final do dia, você está morrendo, que é o que acontece em acampamentos. Você vai para um retiro, vai para o acampamento, a pessoa ela passa toda uma manhã na piscina, pulando, dançando, jogos, vamos fazer um culto para o Senhor à noite. Esquece. Todo mundo vermelhinho aqui, cansado, com sono, morrendo de vontade de dormir. Você não consegue oferecer uma adoração perfeita ao Senhor. Separe um tempo para o Senhor, a adoração ao Senhor. Como protestantes, nós convencionamos o domingo. Só isso. Não é uma regra que não pode ser quebrada. Se eu for na igreja na quarta-feira, porque eu não pude ir no domingo. Agora, por que que você está fazendo isso? Se você está fazendo essa transferência simplesmente porque aí eu tenho uma coisa mais importante a fazer, aí a coisa é diferente. Uma situação como essa que nós falamos, você tem um trabalho que ele é de escala, é de turno, eu vou exercer misericórdia. Estou lá, os reis me ligam, lá de Goiânia, falam assim, pastor Paulo, eu estou com uma dificuldade aqui, eu preciso do senhor aqui me ajudando. Sinto muito, queridos, eu vou ligar para você, ligar para o Sebastião, dá a palavra lá que eu vou acudir, mano. A misericórdia, ela é acima do cumprimento de uma lei, que é o que Jesus Cristo, quando curava no sábado, ele estava querendo mostrar para as pessoas. É mais importante o ser humano do que o cumprimento da lei. A misericórdia. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor, cada vez mais o Senhor se revela como Deus de perto, como Deus de longe. Nós queremos, Pai querido, que o Senhor nos capacite, que o Senhor possa nos dar cada vez mais um entendimento, para que nós possamos nos achegar ao Senhor. Nos capacita, Pai querido, nos ensinamentos, nos estudos, para a glória, honra e louvor do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém.